dia 12 de maio comemora-se mundialmente porque é uma homenagem a Florence Nightingale. É um marco na enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820. No Brasil, além do dia do enfermeiro, entre os dias 8 e 12 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem, que é uma data instituída em meados dos anos 40 em homenagem a dois grandes personagens da enfermagem no mundo. A Florence Nightingale, que eu já falei, e Ana Neri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares. Anderson Carvalho dos Santos, muito bom dia.
Bom dia.
Obrigado por conversar conosco sobre o trabalho de vocês. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que é o dia a dia do enfermeiro em tantas frentes de trabalho. Você coordena as UTIs, não é fácil, é um dia a dia sempre que envolve bastante corre-corre, muitas vezes os segundos fazem toda a diferença. Como é que é, hein, Anderson?
É, o nosso dia a dia, né, além de prestar assistência aos nossos pacientes, a gente também presta assistência às famílias, né, acolhe as famílias. É, depois desse tempo de pandemia, isso tudo ficou muito mais aflorado, né, que a gente passou por um período aí bem difícil, onde os pacientes não podiam ficar com seus familiares, então só tinham a enfermagem, né, para se apoiar e passar as informações também para quem estava em casa. Então, esse dia a dia, além de corrido, como você citou ali, ele é de muito acolhimento também, tanto com o paciente, tentar fazer com que a internação dele dentro da unidade hospitalar seja menos dolorosa, né? Porque estar internado, estar dentro de um hospital, não é algo fácil.
Pois é, além de buscar a cura, a solução para aquele problema momentâneo, o grande desafio de vocês também é saber lidar com todo o clima, a atmosfera no entorno daquela necessidade, ou seja, a família que quer uma informação, que está naquela apreensão toda, né, Anderson?
Exatamente. Além de cuidar do nosso paciente, do nosso doente, né, prestar toda a assistência que ele necessita nesse momento de internação, a gente também tem que cuidar da família, né, porque eles também ficam apreensivos, querem saber que conduta vai ser tomada, qual é a gravidade do caso, então também tem que fazer esse acolhimento com os familiares.
Como é que é a estrutura de vocês? A recepção de cada caso, o setor de emergência, por exemplo, né, é muito requisitado, chega no final de semana, por exemplo, há eventos, há um movimento de rodovias e tal. Quando tem vários casos chegando ao mesmo tempo, como é que vocês administram tudo isso? Até porque o São José é um hospital referência na região, né, Anderson?
Isso, o Hospital São José é um hospital referência na região, né? E quando a gente tem algo muito grandioso que vai envolver muitas equipes, né? Então a nossa gerente, a Tamiles, ela já tem os planos de contingência para que a gente possa atender essa demanda quando há essas catástrofes ou a necessidade de maiores atendimentos, né?
Anderson, qual foi o momento mais, vamos dizer assim, crucial, momento mais desafiador da carreira de vocês? Foi no ápice da pandemia?
Ah, com certeza. O ápice da pandemia foi um dos momentos mais desafiadores das nossas carreiras. Até pela quantidade de funcionários que se precisava ter naquele momento, o medo de transmitir isso aos nossos familiares quando a gente ia embora, o medo de contrair a doença, a gente não sabia o que encontrar no outro dia que a gente chegava para o plantão, né? A gente entregava de um jeito, mas a gente não sabia o que ia encontrar, quais pacientes nós iríamos encontrar, quantos pacientes nós iríamos encontrar. Então era um momento de muita união das equipes, né? Porque muitos acabaram contraindo também e acabaram sendo afastados no período que ficava, que se era necessário estar afastado, e aí a gente precisava se unir para poder dar conta de atender a todos que necessitavam, né? Então foi muito difícil, mas nos deu muitas lições, né? Que a gente achou que não ia conseguir, e hoje a gente vê que vencemos esses 2 anos de pandemia e as equipes estão muito mais unidas e trabalhando em prol do paciente.
Vocês perderam profissionais também?
Acho que nós perdemos uma profissional, mas estava afastada. Ela não estava trabalhando, né?
Você falou muito bem. Além do medo de perder profissionais, claro, a preocupação pelos doentes que estavam com vocês e ainda a preocupação de não levar para casa o vírus para contaminar um familiar, né?
Sim, muitos ficaram isolados, né? Em outro, isolaram as famílias, que era um grupo de risco, né? E a gente tinha todo o cuidado ao chegar em casa, ao tirar a roupa, ao lavar a roupa separado e tudo mais para evitar a contaminação, né?
Qual é o momento mais feliz na vida de um enfermeiro?
Ah, com certeza é o paciente ir para casa, né? É a alta desse paciente. E ele retornar agradecendo a equipe pelo cuidado, né? Muitos retornam aqui na UTI, a gente tem muitos pacientes que às vezes faz uma cirurgia cardíaca, complica, fica internado um pouco tempo a mais, e vence essa batalha com a assistência de toda a equipe e volta, né, para abraçar, para agradecer. A gente teve uma paciente que ficou mais de 90 dias com a gente e hoje ela manda foto para a gente comemorando o seu aniversário. É o mais gratificante, é ver eles bem e dando continuidade à vida, saber que tu participou deste processo, desse cuidado, e entregar ele de volta para sua família, para sua vida, para que ele continue.
Durante a pandemia, algumas pessoas ficaram 10, 15, 20, 30, 60, até mais dias em coma e retornaram à sua vida normal, sair do hospital, fazendo festa e tudo mais. Inclusive, eu lembro aqui do Chico, de Cocal do Sul, Chico Ceguinho, né? Se não me engano, foram 40 dias na UTI e ele saiu feliz dali. Vocês têm muitos casos como esse para contar também, né?
Sim, temos muitos casos na pandemia que saíram e a gente fazia, chamava a família e fazia uma homenagem na hora que estava saindo do hospital, da UTI, da internação, de alta para casa, né? Teve uma outra paciente que ficou também 60 e poucos dias e já voltou aqui depois para cantar para a gente, que a família fazia vigília na frente da UTI, orando, né? E depois ela voltou para cantar para os profissionais e tudo mais. Então, assim, a pandemia gerou muitas histórias felizes, algumas não tão felizes, né? Mas a gente procura sempre marcar essas que deram certo, que puderam voltar para suas famílias e que voltam para nos agradecer.
Bom, já que eu perguntei a você qual o momento mais alegre para um enfermeiro, né? E você falou, quando o paciente vai para casa, quando ele melhora, certamente, né? O momento mais triste é quando se perde um paciente, né?
Sim. É um momento muito difícil, até porque a gente precisa comunicar essa família, né, juntamente com a equipe médica. Então, sempre a perda de um paciente é um momento muito difícil, né? Se o paciente ficou muito tempo aqui com a gente, também acaba se tornando mais difícil ainda, porque a gente se apega às famílias, né? Porque é um convívio diário, a gente acaba se tornando parte da família. Então, dar essa notícia do óbito é um momento muito difícil.
Como é que vocês lidam com as pressões do dia a dia? Porque acaba absorvendo todo esse sofrimento das pessoas, tanto daquelas que estão internadas quanto daquelas que também são familiares, né? Até que ponto isso interfere na vida de vocês?
Precisa-se ter um equilíbrio emocional muito grande, né, para a gente diferenciar o que é nosso e o que é do profissional, né? Nem sempre é possível, somos seres humanos, a gente se envolve com as histórias, né? Mas é preciso sempre fazer essa reflexão de que os problemas das famílias, eles não são nossos, né? A gente vai tentar resolver, vai tentar ajudar de toda maneira, mas a gente precisa entender também que quando a gente vai para as nossas casas, a gente tem a nossa vida, a nossa família, para poder voltar no outro dia com todo o gás e poder estar ajudando mais pessoas.
Ao longo da carreira de enfermagem, né, que histórias mais marcantes realmente deixaram assim algo na sua lembrança?
Ah, eu tenho uma história muito marcante, que assim que eu entrei no hospital, eu tô aqui há quase 10 anos como enfermeiro, com pouca experiência, tinha um paciente oncológico onde a família era bem solicitante, e eu tinha pouca experiência, então eu tive que correr muito atrás para aprender e para solucionar os problemas e os conflitos ali da família e tudo mais. E esse paciente ficou comigo assim muito tempo, porque ele ia para casa, ele voltava, ele internava, e eu fiz uma amizade muito bonita com as filhas. E as filhas, elas trabalham numa casa aqui, né, de shows e tudo mais na cidade, que cada vez que eu encontro elas num jantar em alguma coisa, elas vêm me abraçar e me agradecem por todo o cuidado que eu tive com o pai delas. Então, assim, ele acabou vindo a falecer, mas esse contato, né, todo ano no meu aniversário eles me mandam mensagem, então a gente acabou ficando com esse contato e me marca muito porque foi lá nos meus 3 meses de experiência do hospital como enfermeiro, então eu fico com essa lembrança muito forte comigo.
A Beatriz Stakowski, que é uma das enfermeiras mais antigas do hospital, né?
Isso, enfermeira do centro cirúrgico hoje, uma das colegas mais antigas.
Vocês são em mais de 700 enfermeiros, né? Imagina, é uma comunidade inteira, é mais que um bairro inteiro de enfermeiros aí, inclusive médicos também, que são centenas e centenas de médicos. O Hospital São José é uma cidade de profissionais, né?
Sim, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem somos mais de 700. São muitos profissionais cuidando, né, dos nossos pacientes da região.
Você está há 10 anos no Hospital São José.
Há 10 anos.
Gosta muito do que faz.
Gosto. Já trabalhei em vários setores. Estou aqui porque gosto da instituição, acredito na instituição, acredito no nosso trabalho e dos frutos que a gente vem colhendo aí no decorrer dos anos, né?
Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio. Como é que está o clima aí hoje?
Hoje, depois da semana da enfermagem, a gente volta às nossas atividades normais, né? Então, estamos com a casa cheia, mas num clima de união, depois do Dia das Mães, o pessoal sempre com um sorriso no rosto para atender todos aqueles que precisam.
O Hospital São José cresceu bastante em termos físicos, né? Construção aumentou muito, está crescendo. Daqui a pouco vem o Santa Vita também ao lado. O hospital, de uns anos para cá, também mudou bastante a estratégia do Saúde São José, o plano de saúde. Isso também mudou bastante a rotina de vocês, não é?
Sim. Mudou bastante a nossa rotina e agora com a construção do prédio novo ali, né, uma ala de particular e convênio e logo após o Santa Vita, ainda vai mudar muito e vai melhorar o atendimento para a população, para os nossos pacientes e clientes do Saúde São José. Então ainda vem muita coisa boa por aí.
Que bom, maravilha. Obrigado por falar conosco, terá um tempinho do seu trabalho. Nós conversamos com o Anderson Carvalho dos Santos, que é coordenador das UTIs, uma função de altíssima responsabilidade. Há quantos leitos hoje disponíveis em UTIs aí no Hospital São José?
São 30 leitos SUS e 10 leitos convênio.
40
São 40 ao
leitos.
todo.
É um bom número, né?
É um bom número. Em vista da região, a gente tem um bom número de leitos.
Atende bem a nossa região, não é?
Sim.
E torcemos para que nunca mais tenhamos um cenário de pandemia como foi o do Covid-19, não é?
Torcemos para que a gente não passe por isso novamente, mas se tivermos que passar, estamos sempre a postos e sempre prontos para enfrentar tudo que vier.